Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues e hoje é otimizar o tempo, porque aqui o que temos para falar no episódio 171 da nossa resenha é brincadeira, porque o Flamengo vem de uma derrota pro Grêmio, derrota dura, derrota pesada no Maracanã, uma derrota que vai frustrando o plano do Flamengo de depender só dele no Campeonato Brasileiro, mas também não deixa o time abandonado na competição. A gente tem aqui para discutir opções do Renato, desempenho individual, desempenho coletivo e, claro, olhando tudo para o jogo de quarta-feira, o jogo do Flamengo contra o Barcelona, jogo válido pela ida da semifinal da Libertadores da América. Meu debate, minha resenha estará aberta com você, torcedor, e também com o Caê Mota, que já está aqui comigo cedo. Estamos gravando cedo, hein, Caizinho, porque eu ainda quero que o jogo esteja fresco na minha cabeça, na sua, de todo mundo que vai falar com a gente, porque é um jogo que a gente tem muito elemento, a gente tem muita questão para debater, principalmente pelo que está vindo aí pela frente, que é a Libertadores da América. Mas o seu pitaco inicial, Caê, primeiro, seja muito bem-vindo, prazer a gente trocar ideia mais uma vez. Pitaco inicial, seu primeiro comentário vai em cima de quê, Caê?
O pitaco inicial tem que ser em cima do horário dessa gravação, né? Não tem como ser diferente, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Sempre um desafio, né? Acho que estamos aqui nos desafios da notícia, diria Caco Barcelos. Eu também, o desafio aqui de ter um pouco mais de disciplina, de organização, de acordar cedo, de mudar aí esse modus operandi que serve também para o Flamengo. A gente vai falar muito sobre isso, mas agora, falando sério, acho que a gente tem muita coisa para falar do jogo, da performance, mas eu queria falar muito também da causa e da consequência, que eu venho falando aqui há muito tempo que está cada vez mais desregulado. Claro que o mundo, o ambiente que eu consumo é o do Flamengo, mas imagino que seja, de modo geral, isso muito inflamado pelas redes sociais. A gente vai falar aqui da causa, que é a atuação ruim, a derrota, muita coisa para a gente pontuar, mas a consequência, para mim, cada vez mais está desmedida, cara. A gente, durante o jogo, assim, e depois a gente acompanha, e os comentários são cada vez mais exagerados, seja também quando vence, né? Parece que nada presta, parece que está tudo horroroso, parece que foi a última derrota da temporada, o campeonato já foi por água abaixo, faltando 20 jogos do campeonato. Então, assim, a gente tem que falar da causa e tem que ponderar também a consequência, cara, que tá tudo muito desmedido, cara. Tá tudo, as pessoas estão ficando um pouco à flor da pele demais com qualquer situação, cara. Não tô falando que é para minimizar a derrota, mas é para dar o peso que ela tem que ter. E tá tudo muito fora do propósito, ao meu ver, seja na vitória, seja na derrota. A gente hoje tá falando da vitória, da derrota, perdão, mas acho que é interessante a gente ponderar sobre isso também.
Ponderaremos, certamente ponderaremos, junto com o Arthur Mullenberg, representante da torcida no projeto A Voz da Torcida. Arthur, uma derrota que não estava no script, né? Não estava na figura do Flamengo dentro do Brasileirão, principalmente pelo que foi o jogo com o Grêmio na quarta-feira, o que foi o jogo também em Porto Alegre. Ontem foi um jogo diferente, um jogo de postura diferente do time do Renato e uma derrota amarga aí na condição de briga por título no Brasileirão.
Bom dia, Igor. Bom dia, Caê, Raíra, galera que está ouvindo. Cara, eu acho que o Caê deu a planta, né? A gente hoje tem mais a falar sobre a torcida do Flamengo e a sua reação à derrota do que propriamente do jogo. O que o Flamengo passou ontem já aconteceu milhares de vezes, quando o Flamengo, mesmo sem ter o melhor time do país, que é a condição atual, ele, na sequência histórica, bicho, a gente tropeça, a gente cai, a gente vive no perrengue, e o Flamengo escolheu a forma mais difícil de ganhar esse brasileiro, que é dependendo dos outros. Não é a primeira vez que isso acontece. O Flamengo está acostumado a ganhar no perrengue e, pelo jeito, vai ser assim. A gente está junto com o time, temos críticas, muitas. Mas eu acho que o mais importante é manter um pouco de serenidade para o jogo de quarta-feira, cara. O jogo de quarta-feira é um jogo determinante. O jogo de ontem é um jogo de segunda rodada de retorno de brasileiro. Tem muito para se recuperar ainda, tem muito jogo pela frente, e o Flamengo continua com o melhor elenco, o melhor time do Brasil.
Então você que se liga no ge.globo/geflamengo, ouvindo na nossa plataforma, ou tá no Spotify, ou em qualquer outro agregador que a gente está bombando aqui com a nossa resenha, com o nosso podcast, segue aqui com a gente, pra gente começar o nosso papo, Caê. O Flamengo ontem vai a campo, né, no Maracanã, um jogo com horário desgramado, o horário de 8h30 da noite no domingo, né, que você passa o seu dia inteiro, né, se colocando água tônica no organismo, aguardando aí o jogo, e o Flamengo ontem, por exemplo, não teve a das suas melhores atuações, é um horário frustrante para o torcedor, talvez até pior que o 11 da manhã, mas o Flamengo em campo ficou devendo, e a gente tem aqui vários elementos, eu separei aqui vários tópicos para a gente hoje trocar essa ideia, tentar conversar com o torcedor, e recebi muito áudio, né, Caio? Você sabe, a gente brinca e tudo mais, se a galera participa, é muito bacana, só que eu recebi muito áudio, impublicável dessa vez, não endereçado a mim. Tirando dos Caputé Pior, que me mandou um áudio que daqui a pouquinho eu estarei processando, mas tirando ele, um abraço para a rapaziada dos Caputé Pior, é uma galera que está muito, muito revoltada. Você falou no seu pitaco inicial, né, Caê, da relação de causa e consequência, eu acho justo, acho válido a gente falar. Eu vou colocar aqui só o primeiro, Caê, só para a gente ver qual é a tônica, pelo menos da maioria dos áudios, da maioria das mensagens que eu recebi depois da derrota do Flamengo ontem para o Grêmio. Coloca aí para mim, Raíra Rondon, o primeiro áudio, que é do Felipe, de Curitiba.
Fala, canalhas. Tô bolado, muito bolado, muito... Tô bolado. Foi difícil esse jogo hoje. Tô bolado. Nada deu certo.
Tá bolado. O Felipe tá bolado. Tá bolado. E assim, o Felipe, ele meteu, é um áudio.
Ele começou com uma mistura meio Roberto Carlos. Fala, canalhas.
O Filipão, ele foi o áudio publicável, mas que é a síntese de vários que eu recebi, que não conseguiu nem falar direito, né? Nada sobre o jogo, só realmente não estava feliz, estava chateado com o resultado. Primeiro, Caê, entender se o resultado passa mais pelo Renato, numa noite infeliz do Renato, se passa por uma noite infeliz individual dos jogadores do Flamengo, se passa pela proposta de jogo do Flamengo, se o Flamengo estava focado em quarta-feira. Qual que é a sua avaliação em cima do resultado final, né? A gente entende que o Flamengo está aí, obviamente, ligado no Libertadores, mas acredito eu que ontem foi um time de uma postura completamente diferente de outros jogos. Tô aqui falando, tô aqui demonizando nada, só tô pegando o jogo de ontem, um time muito diferente do que vinha jogando.
Eu até comentei na rede social que eu não vi o jogo em tempo real, né? Eu tô aqui em Campos e tal, vim passar um tempo com minha família, mas eu depois parei para ver o VT quase que completo, acaba que você vê com a percepção um pouco condicionada, né? Porque você já recebeu muita informação sobre o jogo. Sem dúvida, uma atuação muito ruim do Flamengo. Senti que o Flamengo, talvez pelo histórico recente contra o Grêmio, entrou muito mais relaxado do que deveria, como se a coisa fosse acontecer naturalmente. Não vou entrar naquele discurso de que soberba e tudo mais, porque acaba que parece que a gente está querendo tirar o mérito do Grêmio, mas entrou um Flamengo muito relaxado, muito achando que o gol ia sair de maneira natural, de repente, como foi até na própria quarta-feira, um jogo que já não tinha muito apelo e tudo mais, e um Grêmio com uma proposta muito bem definida de se defender e apostar na saída rápida, principalmente com a volta do Ferreirinha, e que se conseguisse achar um gol, seria lucro, e acabou que foi isso, cara. Eu acho que o Grêmio entrou numa outra voltagem, o Flamengo com muitos jogadores abaixo tecnicamente, e aí concordo com o que todo mundo falou, né, que no decorrer da partida, o que já estava ruim, o Renato conseguiu ir piorando gradativamente, né, não fez as escolhas que eu faria, não vou ser incoerente, já que semana passada eu disse que, eu falei até com o Natan, de fosse falar a escolha errada, eu discordo, porque eu tenho que partir do propósito que ele sabe o que ele está fazendo, mas não foram as escolhas que eu faria, e o time no decorrer do jogo, principalmente quando foi buscar o placar, foi piorando, assim, ficou muito mais espaçado, ficou sem meio campo, capacidade de criação baixa, mas passa também muito por muitos jogadores bem abaixo tecnicamente, né? Eu acho que cada vez mais aquele debate que tem sido recorrente em cima de algumas peças tem que ser, o próprio Renato tem que tomar uma decisão, Isla continua muito mal, Renê também não fez um jogo legal, então fica assim, aquela expectativa da volta do Felipe, porque é uma peça cada vez mais importante, mas eu acho que, por exemplo, o Isla bem mais abaixo, ele tem demorado para utilizar o Thiago, que mesmo com muito pouco tempo fez alguma coisinha, então assim, eu acho que foi uma atuação ruim da equipe coletivamente, individualmente, que o Renato conseguiu em vez de eu ajustar, como ele fez muitas vezes, piorar. Aí já entra a outra parte do debate que a gente vai falar mais pra frente, só que aí, assim, é o 17º jogo com 2 derrotas e voltam aqueles discursos de que o treinador não presta, de que o treinador só distribui colete, de que é horrível e que o time não pode perder e tudo mais, a gente vai falar mais pra frente. E uma coisa que alguém ponderou ontem em rede social, que me chamou a atenção, é que nesses 17 jogos, os 3 tropeços do Flamengo foram em partidas que antecederam aberturas de mata-mata. Assim. Foi contra o Inter, que foi antes do jogo do Olímpia, foi contra o Ceará, foi antes do jogo de ida do Grêmio, e hoje, e agora contra o Grêmio, antes do jogo de ida contra o Barcelona. Não sei até que ponto essa questão toda interfere na cabeça do jogador, quanto à concentração, quanto a foco, quanto à entrega, quanto a se poupar para não ficar fora de um jogo tão importante. Então é isso, assim, cara. Acho que tem que ponderar esses fatores todos, mas que foi uma atuação muito ruim do time e do Renato, acho que é unanimidade.
Eu também acho que aí tem algumas coisas, assim, em cima do que você falou agora, que eu concordo, cara. Primeiro, a questão do Flamengo, por exemplo, né? Da gente olhar o jogo, muita gente falar que o Renato já não presta, eu sou totalmente contrário a isso, né? Eu não entro nessa. Outra também é a gente aqui, né? A gente está aqui sempre numa resenha muito próxima com o torcedor, mas a gente olha até de uma ótica diferente, e eu não tenho como falar aqui que o Renato fez a escolha errada. Para mim foi infeliz em cima do que eu penso do jogo com o resultado construído, né? Eu também teria feito algo diferente. A gente aqui fala de análise, tudo em cima do que a gente está pensando e do que o Flamengo vem apresentando. Mas aí eu acho, Arthur, que quando você falou que também na sua abertura, que o Flamengo costuma ser assim, né? Não tem... A gente tem o histórico do Flamengo, às vezes, que é na vontade, que é no perrengue, mas eu não sei se esse time do Flamengo, se dá para a gente tentar ficar tranquilo, ou pedir para o torcedor ficar tranquilo, que o Flamengo vá no perrengue, que o Flamengo vá no jeito histórico de outros momentos, vai nessa temporada de novo, né? Porque outra ótica também é que o Galo de hoje, o Atlético Mineiro de hoje, que é o líder do campeonato, que hoje está disparado na tabela de classificação, está 11 pontos do Flamengo, o Flamengo com 2 jogos a menos, ainda tem um confronto direto com o Galo. Esse Atlético Mineiro, para mim, ele é muito mais sólido do que outros momentos, do que outros adversários que estiveram liderando competições com o Flamengo ali à caça. Por isso que eu acho que talvez o torcedor, quando olha o time do Flamengo entrando em campo ontem, né, jogando um pouco no ritmo freado, o ritmo abaixo, e o Grêmio jogando Copa do Mundo, e o Renato falou isso, né, que todo mundo joga uma Copa do Mundo contra o Flamengo tem que aprender a jogar a Copa do Mundo todo jogo, porque ele vai ser cobrado por isso. O Flamengo, na questão do elenco, você tem investimento, se o Flamengo está querendo dar passos maiores, tem que jogar a Copa do Mundo todo jogo, seja em jogo que antecede o início, né, uma abertura de mata-mata, como foi legal essa análise, mas o Flamengo não interessa, né? O Flamengo tem time para isso. Por isso que eu acho que hoje o tom da revolta, se ele é certo ou não, a gente pode discutir. Mas acho que por isso que o torcedor às vezes pega no pé, porque se o Flamengo entra com a marcha lenta antes de jogos eliminatórios, há toda, né, a crise, todo um roteiro, né, Arthur, na cabeça. Será que o Flamengo se poupa? Será que é pedido do Renato? Será que não é? Por isso que eu acho que hoje o tom do torcedor é muito diferente até de outras derrotas.
Não, você tem razão, cara. Hoje, o momento que o futebol está rolando aqui, o Campeonato Brasileiro, a gente vê um Atlético muito forte. Eu até, não sei se você teve tempo de olhar, eu mandei os números para você, que eu fiz uma pesquisa aqui enquanto eu esperava começar a gravação, do número de derrotas que o Atlético tem nos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro. A única vez que o Atlético perdeu menos de 10 foi em 2012, em que ele ficou em segundo, né, para o Fluminense. Cara, eu acho que tem muito campeonato pela frente. O que o Flamengo está passando agora é que a gente teve uma sequência com o Renato de ganhar tudo. Então, que uma derrota estranha para o Internacional, aquele 4-0 antes do jogo de Liberta, e teve o empate com o Ceará, isso é uma realidade. Agora, pode ser só uma coincidência. O que eu não acho que foi deliberadamente de freio puxado para o jogo, Flamengo. Aconteceu. Agora, eu te digo, se tinha um jogo do Campeonato Brasileiro em que não seria uma burrice poupar o elenco, seria o jogo de ontem. O Grêmio não é um adversário perigoso, a gente já tinha ganho 2 vezes dele, tem facilidade para ganhar dos caras. Agora, ontem foi uma sequência de péssimas atuações individuais e com o Renato não sabendo ler o jogo. O que o Filipão fez ontem, na minha visão de leigo, foi chamar o Flamengo para jogar aquele esporte parecido com o futebol que eles praticam lá no Grêmio. Né? Aquele futebol pampeiro, futebol por uma bola. O Flamengo entrou nesse jogo e não é o esporte do Flamengo. E a gente se deu mal nisso daí. O Grêmio picou o jogo, parou o quanto pôde. Depois que fez o gol, não teve mais futebol e fez o possível para o Flamengo não conseguir desenvolver o futebol que ele tem jogado nos últimos anos. Aconteceu, perdemos, não vi a coletiva do Renato, agora eu também não esperava que ele fosse dar nenhuma justificativa brilhante para o que aconteceu. Todo mundo falhou ontem, inclusive ele. Agora, a gente sem criação, sem Arrascaeta, cai demais. Se sai o Ribeiro, porra, aí acabou tudo, cara. Fica só na empolgação. Num dia que o Gabigol não está bem, que o Bruno Henrique não está bem, a gente teve muita dificuldade ontem. Resultado horrível, mas que eu acho que não tem nada perdido, ainda tem muito campeonato pela frente. O Flamengo continua, para mim, como favorito. Isso não é papo de torcedor, não.
Eu acho que o Arthur foi muito bem aí, né, nesse ponto, que assim, cara, claro que o Atlético tá muito sólido, tem três rodadas a mais. Duas, né? A mais de pontuação já garantida e tudo mais. Mas, velho, a gente tá condenando um campeonato, ou tá colocando um peso de dificuldade, sendo que faltam 20 jogos pro Flamengo, cara. Faltam 20 jogos. É o que eu falei, cara. A gente aqui tem que ser, em muitos momentos, a voz da razão, cara. Porque é totalmente fora da razão, é totalmente sem sentido esses discursos de que o campeonato tá muito difícil, de que tá condenado e tudo mais. São 20 jogos, cara. É muita coisa. Pode ganhar, pode perder, claro, isso é óbvio. E outra coisa que eu venho pontuando aqui, desde quando tá ganhando. É muito difícil você disputar três campeonatos para ganhar. O olho grande, em qualquer situação da vida, quem quer tudo, muitas vezes fica sem nada. Eu parei até para olhar aqui agora, enquanto o Arthur falava, na história do futebol europeu, apenas 9 times conseguiram a tríplice coroa. É uma coisa muito improvável. No Brasil nunca aconteceu. Tratar isso como regra é o caminho para se dar mal. Isso é exceção. Se achar que entrar para disputar e para ganhar, do jeito que é tratado, como obrigação, seja Flamengo ou seja Atlético, no caso, agora os que podem, ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, é o caminho para se ferrar. Não é assim. As pessoas têm que aprender, não só no esporte, como na vida, que a derrota faz parte do processo. As pessoas estão tratando uma derrota, a de ontem ou a próxima que vai vir, como se fosse uma coisa absurda. Não é normalizar a derrota, mas entender que faz parte da vida, faz parte do processo. No caminho vai ter derrota, vai ter eliminação, algum campeonato não vai ganhar. Só que as pessoas estão tratando qualquer derrota e qualquer eliminação como se fosse a coisa mais absurda do mundo. E na vida não é assim, não é no futebol não, cara. Não pode perder um jogo e ter esse tipo de reação, porque vai perder outro, vai perder um campeonato, entendeu? Porque assim, é isso que me preocupa, é o tamanho que se dá para qualquer evento negativo, cara. Repito, 9 times na Europa, na história, conseguiram a tríplice coroa. No Brasil, nunca isso foi conquistado. Não sei se em alguma das conquistas do Boca ali, na Argentina, algum deles conseguiu ganhar Liga, Copa e Continental. É uma coisa, cara, muito improvável e está sendo tratado como regra. Não pode ser assim, cara. E a gente está aqui, a gente tem que pontuar isso cada vez de maneira mais firme. Não só do Flamengo, mas do Atlético também.
Não, e assim, eu concordo. Quem está condenando o campeonato hoje, depois de derrota, eu também discordo frontalmente. Aí, o campeonato está aberto. O Flamengo tem 18 jogos, faltam 20. O Flamengo tem totais condições de brigar e pode não vencer o brasileiro. Né? Acho super normal. O que eu acho que a gente tem que fazer, até pelo que você está falando também, é tentar entender o motivo da derrota, né? Porque a derrota ela não pode vir no brasileiro, depois repetir um erro, talvez, numa Libertadores ou numa Copa do Brasil. A derrota serve para isso, para ir calçando o time nos próximos jogos. E a gente começa aqui a falar, claro, da exibição do Flamengo, tanto individual quanto coletiva. No primeiro passo é sobre o Everton Ribeiro, rapidinho, porque muita gente bateu na tecla. A substituição do Everton Ribeiro foi um dos que saiu. Claro que na hora, é estranho, né? A gente não recebe nenhuma notícia praticamente na hora da substituição. O Everton Ribeiro sai no segundo tempo para dar lugar para o Bruno Henrique, voltando, né? O Henrique machucou lá no primeiro jogo das quartas de final contra o Grêmio da Copa do Brasil. Ontem estava novamente à disposição relacionado. Voltou ainda fora de ritmo, não jogou nada o Bruno Henrique, né? Ele em campo ontem não foi o Bruno Henrique que estava acostumado a ser, que está acostumado a ser, até o que é até natural. Só que o Everton, segundo o Renato, na coletiva, falou que o Everton tinha um problema na perna, estava com um problema na perna, que não era nem para ter jogado. E o combinado era 45 minutos, mais 15 ou 20, porque já não tinha o Arrascaeta, que faz uma falta inacreditável, isso é muito claro. Então isso aí é só uma justificativa. Então o torcedor que estava na bronca que o Renato tirou o Everton Ribeiro, ele justificou durante a coletiva de imprensa. Mas aí eu queria colocar aqui mais um torcedor para a gente começar o debate em cima da partida em si, mais analiticamente, que o torcedor às vezes comenta a postura do Flamengo, o modo como o Flamengo do Renato vai para os jogos. Mas a gente concorda ou não com o João Rocha?
Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. O Flamengo tem uma certa dificuldade quando não sai à frente aos jogos. O Flamengo não é mais o time de imposição, de apertar lá na frente e ter o controle do jogo através da posse de bola. Infelizmente, hoje o Grêmio fez o que queria, que era fazer um gol e picotar o tempo todo o jogo. E o Flamengo ficou preso nisso, infelizmente. Bola pra frente, quarta-feira a gente vai conseguir essa vitória aí.
É um dos muitos que mandou aqui, o Caí, Arthur, vou falar com o Arthur nessa primeiro, que o Flamengo está jogando de um modo diferente, né? O Flamengo, pelo time que tem, deveria se impor um pouco mais em campo, marcar alto, e na visão do João Roque, obrigado pela mensagem, o Flamengo mudou isso, não tem mais isso, mas até falou um bola para frente ali, pensar em quarta-feira, um jogo de Copa. Eu não sei se eu concordo 100%, tá? Em partes eu concordo, em partes eu acho que o Flamengo hoje dosa muito mais dentro de campo, que o time não joga tanto mais no campo do adversário para já esmagar aquela saída de bola a todo momento. Em alguns momentos eu até vejo o Flamengo fazendo isso, só com menos pressão. Até o Renato fala isso, o Renato vê que treina, diz que treina marcação alta, só que também tem todo o caso do adversário. O Grêmio ontem fez uma grande partida defensiva, o jogo dele, picotando o jogo, concordo com isso. O Grêmio é o modo que o Grêmio conseguiu enfrentar o Flamengo. Nada tão diferente do que quis fazer, por exemplo, quarta-feira. Só que dessa vez eu acho que o Flamengo estava numa intensidade menor. Você acha que o Flamengo, Arthur, pelo que você tem se acostumado a ver com o Flamengo do Renato, o Flamengo parou de ser esse time que propõe jogo? O Flamengo parou de marcar alto? O Flamengo hoje realmente é uma cara diferente?
Eu não concordo muito com o João Roque nessa análise não, sabe, Igor? Porque, pô, tudo bem, um exemplo brutal. Contra o Palmeiras, a gente tomou gol, foi lá e virou. O que é que o parâmetro do time de Jesus, que era um time de intensidade fora do comum, que apertava o tempo todo, o Jesus se descabelava, se estava 3-0 e não fazia 4, o Flamengo não joga mais da mesma forma, o Flamengo se dosa melhor, joga com mais inteligência, eu acho. E agora acontece que quando as nossas individualidades não estão brilhando, acontece o que aconteceu ontem. A gente ficou com o jogo aberto no começo para nós, a gente poderia ter se imposto, não soube fazer isso. O Grêmio propôs um jogo e a gente entrou no jogo do Grêmio, em que eles são muito melhores que nós para jogar dessa maneira. Se tivesse um dos caras estivesse bem ontem, se o Gabigol e o Ribeiro tivessem melhor do que estavam, se o Michael tivesse jogado o que jogou nas últimas semanas, a gente teria outro resultado. Acontece que, pô, o futebol é coletivo, mas depende de individualidade. Não acho que o Flamengo está deixando de ser um time intenso, não acho que o Flamengo abriu mão da marcação alta. Ontem não rolou, ontem não funcionou, as coisas não funcionaram. Isso num campeonato de 38 partidas, acho que é muito normal acontecer. Um jogo em que a gente, numa boa, é horrível falar isso, mas a gente podia perder esse jogo ontem, cara. Vai ser uma pedreira para passar o Atlético? Vai, mas o Atlético vai perder ponto também, cara. Tem muito campeonato, eles também estão envolvidos em três competições, como cair bem pontuou, é difícil pra caramba ganhar as três, não é todo mundo que consegue, talvez o Flamengo consiga esse ano, talvez não, vamos em frente, estamos torcendo para tudo dar certo. O importante agora para mim é quarta-feira.
Ô Caê, essa questão de postura, o Flamengo no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Flamengo jogou com inteligência, né? O Flamengo não precisou propor o jogo, o Flamengo deu a bola pro Palmeiras, deu a dificuldade pro Palmeiras, né? O Palmeiras não sabe jogar com a bola no pé, tem dificuldade nítida para isso. Então, quando o Palmeiras teve que criar jogo contra o Flamengo acabou se impondo de uma maneira diferente. Tem várias maneiras de você se impor dentro de campo. O Flamengo soube se impor contra o Palmeiras no Allianz. Agora, para mim, é diferente o recorte contra o Grêmio e entram vários fatores da intensidade que a gente falou. Não acho que o Flamengo entrou com a mesma intensidade e nem sei se deve entrar em todo jogo. Acho que tem time para isso. Acho que tem time para isso. Com a dificuldade que o Flamengo vai ter conquistar ou não três competições, é muito clara, mas o Flamengo tem time para jogar numa rotação maior do que jogou ontem no Maracanã. Só que ontem eu achei que o Flamengo precisava mais de jogo no meio campo, o Flamengo teve pouco jogo de meio campo, e aí a gente começa discussões até individuais, tá aí, em cima de algumas peças, ou como utilizar algumas peças, nem só sobre atuação individual, não só sobre desempenho. O Andrés ontem foi titular, o Flamengo entrou com o Arão de volta, né? O Andrés titular ali ao lado do Arão, tinha o Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e o Gabriel na frente. Eu ainda estou entendendo o jogo do Andrés, tá? Eu queria até que a gente abrisse esse debate aqui agora, Caio, porque na minha concepção, o Andrés ontem, tecnicamente, ele sabe jogar futebol, é claro isso, a qualidade técnica não está entrando em questão, mas eu não sei se é ali a posição aqui no futebol brasileiro que o Andrés deve exercer, justamente pela qualidade que ele tem e pela distância que ele fica da área. O Andrés chega muito pouco, ele aparece muito pouco dando um último passe, chegando ali próximo à grande área. Eu não sei se o Andrés pode ser preparado para jogar um pouco mais avançado. O Renato, na coletiva, se defendeu, dizendo que o Andrés prefere jogar onde ele está colocando. Eu já vi, em outro momento, que não é agora, isso aí nessa entrevista não foi agora, o Andrés falar que gosta de jogar de 10. E eu acho que o Flamengo tem uma carência na posição, quando o Arrascaeta não está principalmente, obviamente. Eu acho que ontem o Andrés, por mais que tenha tentado e aparecido tecnicamente, ainda está deslocado em campo. Queria saber de você, Kaique, como é que você viu, até ali fora, né, um pouquinho do momento do jogo, do ao vivo, mas você viu depois. Como é que você viu a partida do Andrés? Gostou? Acha que não? Que é por ali? Que é ritmo? Que é tempo? Que é minuto?
Eu queria voltar aqui um pouco no áudio do rapaz da intensidade, mas muito do Andrés ali. Eu lembro esse depoimento de intensidade, marcação alta principalmente, me lembra muito ali na época, início da década de 2010, até morei em Londres e tal, e uma coisa que me incomodava muito era parecer que só existia uma única forma de jogar futebol. Todo mundo tinha que ser o tic-tac do Barcelona e do Guardiola, e aí eu peguei muito ali, até cobrindo aquela rivalidade Guardiola e Mourinho, assim, parecia que o Mourinho pegava o Mourinho para nada, porque tinha um jogo mais vertical ali do Real Madrid, principalmente, ali uma coisa mais transição rápida e chegar rápido ao gol, porque tinha que ser o futebol tic-tac de toque pro lado e paciência do Barcelona. E aí, cara, o fenômeno Jesus, que é bom pontuar, que é uma coisa que nunca mais vai se repetir, não tem como pegar isso como parâmetro para comparação com ninguém, não é com o Renato, com ninguém no Flamengo ou no futebol brasileiro por um bom tempo. É uma coisa que aconteceu ali, que não vai acontecer mais, dificilmente. Foi uma performance muito acima da curva e trouxe para o nosso vocabulário algumas expressões que o torcedor parece que decorou e repete a exaustão. E a principal delas é essa da tal da marcação alta, assim, sem entender o porquê e quando que isso vai acontecer. Por exemplo, no início do jogo contra o Palmeiras, quando tinha o Arrascaeta em campo, essa marcação alta funcionou, e funcionou muito. Era o Flamengo que recuperava a bola muito rapidamente e estava quase sempre no campo de ataque. Depois que perde o Arrascaeta, ele é obrigado a marcar mais baixo e tudo mais. Assim, quando tu pega um time como o Grêmio ontem, assim, a marcação alta passa basicamente do adversário querer sair jogando, querer sair tocando para tu marcar alto e morder. Se o adversário sabe que tu marca alto e não vai ter como sair daquela pressão, basta o adversário começar a dar balão e, no caso, muitas vezes, te devolver a bola, a marcação alta não vai existir. O cara vai logo passar por cima dessa marcação alta e não perder a bola ali na chamada zona do agrião, como falamos já no último episódio.
Ah, meu Deus.
E isso vai acabar ficando sem sentido. Então, acho que criou-se essa expressão, esse vocabulário, e as pessoas não falam da marcação alta como alternativa. Passou a ser obrigação e nem sempre é possível. Realmente, o time do Renato tem uma outra característica, muito mais como padrão, joga até um pouco mais espaçado, não é aquele time muito mais compacto, que aí você joga a sua linha lá para cima, todas as suas linhas, desde a defesa para trazer essa marcação alta. Mas há várias maneiras de se jogar futebol e de se ganhar partidas. Não dá para em qualquer revés, você usar essa muleta da marcação alta e tudo mais, porque acaba que fica sem sentido. Só para pontuar assim, porque não é a única forma de jogar futebol. Deixar claro isso, ainda mais ontem, por exemplo, contra o Grêmio, com linhas totalmente bem postadas e baixas. Assim, é um Grêmio que muito pouco tenta sair jogando com a bola no chão. Então, só para pontuar isso. E sobre o Andrés,
cara... Caê, só para colocar aqui, antes de você falar do Andrés, números do Flamengo, só que ontem, não só marcação, mas acho que o Flamengo está na questão da intensidade, que é outra palavra que está na moda. Números aqui do Footstats, um abraço para a rapaziada. O Flamengo ontem na derrota, né? Contra o Grêmio, em relação a todos os outros jogos do Brasileiro, todos os outros 17 jogos, foi o segundo jogo do Flamengo com menos finalizações, foram só 8. O primeiro com menos finalizações no alvo, só uma. O primeiro com mais perda de posse, 47. E o primeiro com menos cruzamentos certos, foram só 2. Então é um Flamengo que, assim, a gente, na palavra marcação alta, eu tendo a concordar, na palavra intensidade, eu acho que o Flamengo deve. Ontem, num ritmo menos acelerado em campo, né? Em comparação ao Grêmio, que jogou essa Copa do Mundo, que o Renato falou. Só para a gente pontuar também aqui em números que eu tenho gostado de ver números assim.
Não, é bem futebol.
E agora a gente vamos para o Andrés.
Assim, sobre os números, realmente foi uma atuação muito ruim e a intensidade, eu acho, parte muito da forma como o Flamengo encarou o jogo. Acho que até pelo histórico de vir de 10 partidas sem perder do Grêmio, 8 vitórias, entrou, encarou o jogo como se fosse uma coisa muito menos importante do que é. Então isso a intensidade passa por falta de concentração, falta de motivação, de repente, tudo mais. Acho que passa muito por esse combo aí.
Esse é o ponto, Caê. Desculpa te interromper, mas se não tem desafio esportivo, esse time tende a render menos. Isso a gente está vendo aí desde o começo do ano.
Mas não dá para normalizar isso também. Isso não dá para ser normalizado.
Não, claro que não.
O Flamengo tem desafio, né? O Flamengo tem um desafio esportivo também no brasileiro, por mais que se divida em três competições. O Flamengo entrar em campo ontem, pelo histórico que estava tendo recente com o Grêmio, e também por estar talvez mais ligado hoje na abertura de uma nova fase eliminatória da Libertadores, não justifica o Flamengo tirar o pé, né? Não tirou o pé, não. Acho que foi um jogo mal mesmo.
E não foi só isso. Tanto que volta pro segundo tempo ali totalmente pilhado. Quando vai pro intervalo daquela maneira, com briga, com discussão, sei lá o quê, vai até chegar, vai voltar pilhado pro segundo tempo, com outra postura e vai conseguir fazer o placar. E pelo contrário, o segundo tempo conseguiu ser pior do que o primeiro.
Sim, sim.
Falando do Andrés especificamente, também assim, eu acho que esse debate aí é um debate meio que não vai levar a lugar nenhum, assim, cara. Porque, assim, o próprio Andrés falou, se eu não me engano, na coletiva de chegada dele, de que ele queria atuar nessa posição. E o Renato também falou. Eu já vi hoje em rede social pessoas pegando essa entrevista que você pontuou do Andrés falando que é 10, não sei se é de 6 meses, 1 ano, quanto tempo atrás, e chamando o Renato de mentiroso. Então, assim, a torcida está um pouco nessa questão de imposição e de que está tudo, de que ela que resolve tudo, que ela está querendo decidir aonde que o rapaz vai jogar. Assim,
então, assim, o que não faz sentido nenhum, né, Caia? Não faz sentido nenhum.
Eu acho, peraí, tipo assim, e aí tá chamando já o técnico de mentiroso, aquilo, e tudo muito passa por uma questão muito pontual, porque aí, assim, se coloca no lugar do Andrés, aí ele vai chegar pro Renato e vai dizer, não, eu quero ser meia. Então, filho, você vai ser meia, só que você vai ser banco para sempre, porque você tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, você vai ficar dependendo de quando um ou outro não jogar. Agora, se o Andrés chegou aqui e disse que quer ser segundo, por comodidade, ele por se sentir cômodo na função, ou para ter uma disputa por posição mais viável, eu não sei. Só que eu lembro que ele falou isso em ON também já, e o Renato já apontou isso algumas vezes. Aí não faz sentido a torcida querer dizer que ele tem que ser meia, cara. Entendeu? Tipo assim, claro que um jogo como ontem, o Vitinho muito mal novamente, é bom pontuar também, segundo jogo muito ruim do Vitinho. Por acaso, durante o jogo, ele botar o Thiago Maia e empurrar o Andrés como alternativa de jogo é uma coisa. Outra coisa é a torcida achar que porque ela quer, ela vai mudar a posição do cara porque ele falou lá atrás que ele é 10 ou porque ele foi 10, entendeu? Então, tipo, então assim, acho que as coisas estão meio desvirtuadas. Eu acho que quando o Ribeiro sai, fala.
Não, mas só um contraponto aqui, tá? Pra gente entender. Quanto à questão da torcida querer colocar esse cara na posição que tem que ser, isso aí já vira delírio, né? Isso vira delírio. Acho que o treinador vai saber dentro do treinamento.
Com todo respeito ao amigo, que eu nem sei de cabeça quem fez a pergunta, só que chegou a coletiva isso, cara. A torcida acha que o Andrés tem que ser meio. Pera aí, cara, não pode ser assim, cara. Porque assim, a coisa fica meio fora de propósito.
Raba banana do cachorro.
Pô, cara, isso não é assim, cara. A torcida acha um monte de coisa que faz sentido e um monte de coisa que não faz sentido.
E tá no papel dela.
Sim,
tá no papel
quem tem que fazer o filtro é a gente, pô. Essa é a questão, cara.
Eu sou um cara que concordo muito com isso. A torcida tá no papel dela. Pode pedir, se quiser pedir o Davi Luiz de centroavante, ela pode pedir.
A torcida pode tudo, cara. Pode tudo.
Não,
até
porque não tem que ter racionalidade pra torcer.
É o momento de lazer dela, é ali o desabafo sem compromisso profissional e tal, que não pode é a gente que trabalha com isso, que é profissional. reverberar tudo, entendeu? A gente tem que fazer esse filtro, é isso que eu acho.
De acordo. Agora, a questão do Andreas, por exemplo, tenta, tirando o lado do torcedor, olhando o lado analítico, é que o Andreas se sinta mais confortável, como o Renato já disse, né? O próprio Andreas disse na chegada, ali como um segundo homem, eu acho justo, justíssimo. Eu só não sei se talvez em momentos que o Arrascaeta não está em campo como alternativa, como ocasião de jogo, Caê, o Andreas não possa ser usado numa função que também ele vai dar conta. Eu penso em comparações, Arthur, por exemplo, com o Willian Arão. Se você pergunta para o Willian Arão de 2016, 2017, se ele gostaria de ser primeiro ou segundo homem, talvez, muito provavelmente, ele vai te falar que ele gostaria de ser segundo. E hoje o Arão se firma no Flamengo como o primeiro homem do meio campo, homem de saída entre os zagueiros. Então, se a gente ficar preso também na discussão de onde o cara prefere jogar, a gente não vai escalar time de futebol.
Não, e tem
depende do Renato ter essa sensibilidade. Por isso que eu acho que o Andreas, o Arthur, ele pode ser muito útil ao Flamengo pela qualidade técnica. Talvez lá fora, ele como 10 não tenha conseguido estourar, porque lá fora o jogo é muito mais difícil, é muito mais intenso e o sarrafo é muito mais alto. Aqui, ele consegue suprir uma carência do Arrascaeta que faz falta pra caramba em jogos como ontem.
Poderia. Na teoria, poderia, Igor. Agora é o seguinte, ele ontem, cara, ele teve milhões de chances para ser esse cara e não foi. Eu não via ele melhorar a nossa saída de bola. Ele seria uma opção de saída de bola, pô, eu acho que o Thiago Maia sai com a bola muito melhor ali da defesa para o ataque. Ontem não faltou esse trabalho no Flamengo. Ontem que, teoricamente, estava a cargo dele. Ele não brilhou nisso daí. Eu acho que ele ganhou ontem, no primeiro tempo, eu achei que ele estava com muito vigor, estava fazendo um trabalho defensivo muito legal, muito mais forte do que ele tinha feito no jogo anterior contra o Palmeiras, mas deixou a desejar nessa questão de saída de bola mais limpa, criar alguma coisa. O Ribeiro fez o que pôde, a gente não sabia que ele estava machucado. A verdade, cara, é que quando falta a Arrascaeta, é muito difícil suprir esse papel, né? E se ninguém se apresenta para fazer isso, ele ontem teve essa chance e não entregou.
É porque aí, Caê,
tá de bola baixa, ali de segundo volante mesmo, para 10 está ruim ainda.
Então, mas eu acho que ontem ele não fez a 10, sabe, Arthur? Eu acho que a discussão é se ontem, por exemplo, já que a carência para substituir a Arrascaeta, que não vai ser no sarrafo do Uruguai, é tão alta, é mais fácil você ter um nome para ser o segundo volante, que o Thiago Maia está se apresentando muito claramente para isso, e tentar avançar um pouco o Andreas no campo, porque a saída fica a cargo de Thiago Maia e Arão, naquilo que a gente fala de um balanço, né? Hora um, hora outro, e o Andreas recebe mais perto da área, para não ter que fazer a transição. Acho que ontem, Caê, ficou claro para mim, no jogo de ontem, que em partidas como a proposta que o Grêmio colocou em campo, de picotar o jogo. Se o Andreas for o cara para arrastar o meio-campo do Flamengo, ele vai ter dificuldade. Ele não vai fazer muito mais do que aquilo. Pode ser adaptação. Não estou falando que o Andreas também não tem condição de jogar ali. Só que com a ausência do Arrascaeta, o jogo se apresentou para o Renato de uma forma que ele demorou a enxergar. Ele só colocou o Thiago Maia com 5 minutos de jogo faltando, 5, 7 minutos. Em questão de comparação, é mais fácil. Se eu usar o Andreas como segundo, deixando o Thiago no banco, e colocando o Vitinho numa função totalmente perdida. O Vitinho estava perdido no jogo. O Vitinho não sabe o que ele fez em campo ontem. Mais uma vez como titular. É para mim, se não deu certo no primeiro tempo, num segundo, se você arrasta o Andreas para uma função de 10 e coloca o Thiago, você ganha meio campo. E o que aconteceu no jogo foi totalmente o inverso. Né? O Flamengo perdeu o meio campo, porque sai o Everton com uma linha de 4 atacantes no final, sem meio campo, sem nada, uma bagunça. Ontem faltou um pouco de percepção, Caê.
Principalmente quando você tira o Everton, assim, eu acho que ali sim era hora de você usar esse recurso do Andreas ter a capacidade de atuar como segundo, como terceiro, como quarto homem, porque aí você tira o Everton e deixa ali o Andreas até, teoricamente, com essa responsabilidade de pensar o jogo, de armar o jogo, mas com um latifúndio na frente dele, assim, ele tinha que percorrer um pedaço de campo muito grande ali.
Perfeito.
Era um espaço muito grande, aí você obriga o cara a ser segundo e ser terceiro ao mesmo tempo, entendeu? Então, aí que passa muito por essa questão. Eu acho que, assim, tá muito claro que o Andreas, até pela questão da disputa por posição e tudo mais, e já foi dito em coletivo várias vezes, vai ficar ali como segundo homem, e aí passa por algumas adaptações que ele tem que fazer, até mesmo ao estilo de jogo dele, e isso não impossibilita de que, eventualmente, ele seja utilizado um pouco mais para frente. Agora, tratar como regra que ele seja camisa 10 ou meia armador, não pode ser assim. E sobre ele como segundo, cara, eu acho que ele tem uma característica muito diferente do Gerson, do Thiago Maia, do Arão e de quem quer que seja nessa saída de bola, que ele é o cara do passe mais longo, da bola mais, mais distante, assim, seja em inversão de jogo ou seja o passe longo mesmo para frente. Isso é muito complicado para você ser ali segundo. Assim. Esses todos que nós falamos aqui são muito mais o cara do toque curto e vertical. O Arão, por exemplo, que é o exemplo ali que todo mundo tem para saída de bola, ele é um cara muito, mesmo quando entra a três, é o toque não tão longo, mas sempre vertical. Assim. Então, assim, é o cara que toca, passa e recebe, toca, passa e recebe, e dá dinâmica ao jogo. A partir do momento que o Andreas usa muito esse recurso que ele tem e até executa muito bem da bola longa, é difícil que o jogo fique tão acelerado e também é difícil que ele dê essa percepção, essa conotação de participação no jogo, né? Porque ele acaba esticando muito a bola para longe dele. Então, assim, acaba que isso é uma coisa que é característica dele, que precisa ficar atento. Eu acho que ele é um cara que usa muito do recurso da bola longa, sendo que ali é uma função que nesse Flamengo, historicamente, tem sido muito cara mais do passo curto e vertical. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa pontuar e ponderar. E a questão do equilíbrio, né, do balanço, né, entre as ações ofensivas e defensivas. Mas não vejo como um grandíssimo problema também ele atuar ali, não. É só um cara que vai ter uma característica diferente, assim, como nós falamos aqui algumas vezes. Assim, o Renato tem três caras para a mesma função, com características bem distintas, né? Tem que ver o que ele quer e como ele quer usar. E outra coisa, o Renato, ele vai ter que ter o 11 dele ideal. Meu 11 ideal é esse. Pô, 27 de novembro, se tudo der certo, estarei em Montevidéu. Qual que é o meu time dos sonhos para essa partida? Ponto. E aí, em jogos pontuais, ali, em jogos determinantes, esse vai ser o 11 ideal dele. Seja com o Matheuzinho, seja com o Willian, seja com o Thiago Maia, com o Andres ou com o Diego, seja com quem quer que seja. Acho que tem que ter essa coisa cada vez mais clara e tem que abrir a concorrência, assim. Eu acho que a questão ali da lateral direita está cada vez mais clara, assim, tipo, porque a paciência com as atuações ruins do Isla tem sido muito grande. Eu até falei aqui no último episódio que achava que a experiência contava e tudo mais, e que o Isla tinha feito alguns bons jogos, só que o Isla tem jogo que parece que ele está em Nárnia, cara, assim, que ele não está ali, entendeu? Tem algumas coisas que precisam ser ponderadas, ou com o próprio atleta, ó, cara, tu tem que melhorar isso, tem que encurtar mais a marcação, como no nosso cruzamento, tem que participar mais, ou então você tem que abrir a concorrência, né, cara? Eu acho que isso esses são pontos que chegou a uma altura da temporada que não dá mais para ir no vamos ver, vou dar uma chance. O Vitinho mesmo, que é um cara que eu defendi aqui bastante, assim, defendi e tem tido uma boa temporada. Ele teve duas oportunidades agora e foi muito mal, cara. Então, assim, a gente tem que pontuar e ponderar isso também. E acho que até tem um lado bom, o copo meio cheio dele ter sido mal tecnicamente para fugir um pouco daquilo, só do, ele é sonolento, ele é displicente, ele é isso e aquilo. Cara, ele vai ser sempre assim, mas ele, mesmo sendo assim, ele vai ter jogos que ele vai muito bem, como foi, e vai ter jogos que ele vai muito mal. E outro nome também aqui que a gente precisa falar, que a gente muitas vezes deixa batido, o Gabriel também vem de algumas partidas muito ruins, né, cara?
Sim,
e ele,
sim.
E tem que reencontrar o equilíbrio entre a saída da área e a permanência na área. Ele cada vez menos fica na área, cara. Esses dois jogos com o Grêmio foi muito assim, né?
Vamos dividir até o debate. São vários pontos que a gente vai ter que falar. Então, começando, Caio, uma coisa que você falou, e eu estava prestes a falar também, que é na insistência do Renato em algumas situações, né? Tem coisas, tem opções, tem escolhas que o Renato é obrigado a fazer. Não tinha o Felipe Luiz mais uma vez. Então, é óbvio e natural que ele vai colocar o René. Muita gente pede o Ramon, mas é até muito precoce para o próprio Renato, porque é uma disputa ali de René e Ramon. O René tem mais minutos. Eu acho que o Ramon é um cara mais futuro, mais preparado para o Flamengo. Mas isso aí
o Ramon, é uma escolha. Mas, cara, nesse caso aí, cara, essa para mim é que faz menos sentido, cara. Porque assim,
eu acho muito pouco.
Teve suas chances e nunca mostrou nada. E o jogo bom dele é um jogo de René. O jogo bom dele é o jogo do Palmeiras, que ele foi o René. Deu chute pra frente e marcou. Então, assim, eu acho que a gente também não. É só essa armadilha do Ramon.
Não, acho que também. Eu concordo. Quem pede o Ramon, não pode o René. Eu também não acho nenhuma loucura ser o René com a escolha do Renato. E essa é uma escolha obrigatória. Ele não tinha o Felipe Luiz, então não é insistência do Renato. Ele tinha que fazer alguma coisa na lateral esquerda. Na lateral direita, aí isso aí já vira opção do Renato. Ele tem à disposição um moleque que está voando no banco, está voando. Não acho que o Matheuzinho é o Cafu, mas o Matheuzinho está jogando mais do que o titular da posição. É muito claro. E aí o Renato vem com opção pelo Isla. E a outra opção foi que você tocou, que é a do Vitinho, que na minha visão, o Renato ontem, para as peças que ele tinha à disposição, ele tinha como testar o time de um jeito diferente. E o Renato aí tem uma insistência com o Vitinho também, que tecnicamente estava muito mal dentro de campo, muito mal dentro de campo, desligado como sempre, assim como isso, eu acho que os dois são a mesma toada, e aí, Arthur, pega-se no pé do Renato muito por essas insistências, não pelas escolhas obrigatórias, mas pelas insistências em campo com nomes que não estão rendendo, sendo que tem opção no banco para o Renato começar o jogo. A lateral direita é uma discussão que eu acho que a gente não precisa nem aqui avaliar se a gente quer colocar, se a gente acha, né, que o ideal hoje é o Matheus ou o Isla. Já falei mais de uma vez aqui, em Twitter e tudo mais, que o Isla é útil ao elenco, só que o Isla não pode estar jogando mais tempo, tá como titular, em detrimento ao Matheusinho, e o Isla não está jogando nada. O momento para o Isla é horrível, até para proteger um pouquinho a imagem do Isla, para ele entrar num outro jogo, num decorrer de alguma partida, num cenário diferente, porque do jeito que está hoje, Arthur, fica nítido, fica exposto que o chileno está atrás do Matheus e o Matheus é quem está no banco.
É, isso aí está muito claro, Igor. Pô, tem tempo já que a gente vem cantando essa pedra, porque a gente tem visto como o Matheusinho tem jogado desde o Carioca. E o que ele tem hoje em dia mostrado de vigor físico, de disposição e de capacidade de cobrir aquela faixa toda do campo, pô, o Isla não chega nem perto. Agora, o lance do Vitinho, por exemplo. Na semana passada, o Caí chamou a atenção para o lance. O pessoal reclamou do Vitinho, que tinha que entrar o Thiago, mas o reserva do Arrascaeta é mesmo o Vitinho. É uma loucura, porque são jogos completamente diferentes, maneiras de ver o jogo completamente diferentes. O Renato, aqui é uma opinião de leigo, porque eu não frequento treino, não sei como é que funciona isso, nunca fui jogador de futebol, mas ele segue aí umas éticas boleiras de grupo que a gente não conhece bem, né? A gente não sabe por que o Vitinho começou jogando ontem. Não fazia sentido nenhum, até pelo jogo que a gente imaginava que o Grêmio ia apresentar. Ele é muito mais efetivo entrando depois, botando velocidade quando o povo já está mais cansado. O Renato optou por botar ele no começo. Ele não rendeu, demorou para tirar. Agora, a gente estava com uma dificuldade de criação muito grande ontem, né? Ainda por cima, sabendo depois na coletiva que o Ribeiro estava machucado. O Renato, cara, eu acho que ele ontem não soube ler o jogo. Ontem ele falhou na leitura. O intervalo dele, a resenha dele, no DVD dele no vestiário, não funcionou. O time estava bem disperso, o Gabriel estava muito mal, a gente ficou amarrado aí quando botou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, é importante ele ganhar ritmo para jogar quarta-feira? É muito importante. Agora, no jogo de ontem ele foi inútil. O Renato está com o grupo na mão, a gente tem que estar com o grupo na mão. Agora, o preço para ter esse grupo na mão, numa permanência por mais tempo do que devia, a gente só vai descobrir no final do campeonato se deu certo.
E é justo, né? E a gente fala, né, Caê, da questão de não é passar pano para o Renato. É, longe disso. Até porque aqui não tem análise nenhuma protecionista ao Renato, simplesmente analisando o que acontece em campo. Mas existe a possibilidade de se criticar o que aconteceu em campo ontem no Maracanã, sem demonizar, sem achar que está tudo errado, sem achar que é terra arrasada. É simplesmente entender o que a derrota se apresenta para o Flamengo. O que apresenta muita coisa, a derrota do Grêmio ontem.
É o que eu costumo falar, assim, igual análise, né? Tipo, sei lá, vamos pegar a época do Domi e do Rogério, que foi assim, aí tu pega uma análise, e, cara, tu vai analisar o jogo, os 90 mesmo, tu não tá analisando o trabalho, tá analisando
exatamente os 90. Isso.
Tem um jogo que tu vai elogiar, outro jogo que você vai criticar, e tu tem a tua análise macro de como que as coisas estão andando, assim. A gente tá aqui hoje criticando o Renato pelo jogo de ontem, cara, assim como a gente elogiou pelo jogo contra o Grêmio na Arena, por exemplo, né? Tipo assim, as pessoas têm que parar só de ter verdades absolutas sobre o todo, entendeu? E assim, eu acho que é muito, muito oportunismo você pegar um jogo de ontem e tá condenando o Renato, não é no Flamengo não, condenando o cara como treinador. Ah, ele nunca foi treinador, ele não é treinador, é horrível, é isso e aquilo. Cara, porque parece que são as pessoas que estavam torcendo pra isso acontecer, pra poder afirmar a sua própria teoria, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, são duas derrotas em 17 jogos, entendeu? Tipo assim, e nada presta. Então, assim, quando o cara ganhou 14 jogos, foi na sorte. Quando o cara perde dois jogos, foi culpa dele. Então, assim, eu acho que quando você passa para uma análise dessa maneira, se torna perseguição, entendeu? É muito simples e direto, assim, é isso, cara. Assim, que quando ganha, não tem mérito nenhum. Quando perde, é culpa só de um. Então é isso, cara. A gente tá aqui para criticar ontem foi, ele piorou um time que já estava mal durante a partida, ponto, cara, e é isso, ontem foi assim, talvez ele quando chegou em casa com Alexandre Mendes e tal, falou, putz, cara, só fiz cagada hoje e tal, sei lá, não sei, cara, agora é isso, ponto, ontem foi assim, quarta-feira vamos ver, agora a grande questão é o risco de atuações ruins como a de ontem, como a do Inter, curiosamente, os dois gaúchos em casa, né, ganharam o Renato Gaúcho, acontecer em jogos que aí fica difícil de recuperar, quarta-feira, por exemplo, assim, e é uma outra coisa que tem me preocupado muito, assim, de modo geral, já se fala muito em Montevideo como se Barcelona fosse qualquer adversário, entendeu? Eu acho que isso também é bom de pontuar e ponderar, pelo menos externamente, né? Externamente a sensação é de que o Barcelona é um pedágio, não é um adversário. E tem que ter muita atenção com isso, assim. O Barcelona é um time que tá longe de ser ruim e tá longe de ser fraco, cara.
Não, e assim, o Barcelona tirou Vélez, né? O Barcelona tirou o Fluminense, né? Nas quartas de final. Esse Barcelona passou em primeiro no grupo que tinha o Boca, no grupo que tinha o Santos, enfim. Não é pedágio, não é pedágio. Até aproveitando, para a gente já começar a olhar mais para o jogo de quarta-feira, o Flamengo entra em campo, então, no Maracanã, às 9h30 da noite, primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, e o segundo jogo na outra quarta-feira, dia 29, no Monumental de Barcelona. A gente vai levando um pouquinho do que a gente viu ontem para o jogo de quarta. Esse Flamengo que perdeu de 2-0, ele levanta algumas propostas aí do torcedor, obviamente, ao Renato, e até a gente, né, que fica com expectativa ontem, que o Flamengo foi escalado com o Rodrigo Caio, nessa sequência, né, o Rodrigo Caio jogando mais um jogo inteiro, bom ver o Rodrigo fisicamente bem, ganhou praticamente tudo em campo ontem, entrou naquela pilha junto com o Borja, assim como foi quarta-feira, o gol do Borja, é nas costas do Léo Pereira, entre o Léo e o Renê, não é em cima do Rodrigo, inclusive só para pontuar muito rápido, o Chilique, né, todo o destempero do Flamengo com a provocação do Borja não faz o menor sentido, sendo que o Flamengo tem um dos caras que mais provoca no futebol brasileiro, que é o Gabriel, que também não faz o menor sentido quando os adversários se incomodam com isso. Isso é futebol. Não gostou, sai. Né? Joga outra coisa. Então criou-se ali uma atmosfera. Ah, comemorou em frente ao banco. Peraí, tá ficando chato pra caramba. Só pode não, fazer quando é o Flamengo?
O Gabriel também é o cara que mais provoca. E aí que ele
Peraí. Cara, ele não tem o apelido de chatão à toa, né?
Porra. Peraí, né, Arthur? Assim, e tem outra coisa. Não tem santo nenhum dentro de campo. O Rodrigo, é claro que fala pro Borja dentro de campo também. Óbvio que tem uma provocação dos dois lados. O Diego Alves encarou o Borja. Minutos antes de tomar o gol. E depois o Diego, inclusive, saiu. O Diego foi, né? Deu a entrevista ali. Diego, inclusive, pega um pênalti ontem. É um jogador importante. Canta o jogo inteiro pela televisão. Quem viu o jogo pela televisão viu que ele canta o jogo praticamente todo para a linha de defesa. Todo, inteiro. Principalmente para jogadores
que estão entrando. O primo Beto Ribeiro é o Bachola.
Principalmente para os jogadores que estão entrando, né? O Renê, que não está na rotação de time titular. Enfim, mas o Diego Alves depois minimizou a discussão realmente do jogo contra o Grêmio, falou que a sequência gera rivalidade, e é isso. O destempero do Flamengo na ida pro intervalo ali podia até pilhar, também achei, pô, time que talvez volte pilhado, mas não, jogou muito pior no segundo tempo. Então o Chilique, em cima de provocação de jogador, o Flamengo, torcedor do Flamengo, diretoria, comissão, seja quem for convidado para ela pro jogo ficar enchendo a paciência, não faz o menor sentido, sendo que o Flamengo é o time que tem um dos caras que mais provoca, faz bem ao futebol. Isso faz bem ao futebol, isso alimenta o futebol. Agora, olhando para o jogo contra o Barcelona, o Arthur, tem a questão da defesa, né? Porque o Rodrigo jogou do lado do Léo Pereira, muita gente esperava o Gustavo Henrique e muita gente espera ainda o Davi Luiz.
Pode acontecer, né? Pode ser que eles estejam planejando essa estreia para o Maracanã, com o Libertadores, com o público, sei lá como é que vai acontecer isso. Eu espero que o Davi Luiz esteja bem entrosado com o Rodrigo Caio, que voltou bem. Achei também, como você, que ele foi muito bem no jogo e que ele pilhou o Borja da mesma forma que o Borja pilhou a gente, cara. Os dois têm já uma bronca desde a Olimpíada, é normal o jogo assim. Eu acho que faz parte do futebol esse tipo de provocação. Eu fico mais preocupado mesmo com o aspecto físico dele. Ele ter jogado o jogo inteirão, foi a melhor coisa que aconteceu ontem. Porque ele faz muita diferença na nossa defesa. E espero que com a volta do Felipe Luiz, cara, para o jogo de quarta-feira, nossa saída de bola melhore 150%. E aí é outro jogo. É outro jogo.
Sim, sim. Como é que tá isso, Caê? Aproveita para trazer aqui também o lado de informação pra gente. O Flamengo não tem o Felipe, o Flamengo não tem o Arrascaeta, né? Não teve no Maracanã ontem. Tem toda a questão de preparação do Davi para essa estreia. Será que já é agora, Caê? Será que é arriscado também já colocar o Davi em tempo de inatividade, por mais que seja bem fisicamente? Como que tá o Flamengo analisando esse jogo de quarta-feira com essas peças? Podem voltar? Pode estrear?
Então, o Bruno que tinha sido a lesão mais grave, né, que tinha sido grau 3, voltou ontem, então, até por ter entrado, acredito que quarta-feira vai ser titular. O Felipe Luiz já voltou a treinar de maneira leve, mas também acredito que para quarta-feira há uma possibilidade, e o Arrascaeta segue fora, não tem como, não vai ter tempo para se recuperar para quarta-feira, que é o pior caso, imagina, né, que tem mais dificuldade de reposição, mas segue fora. E o Davi, pelo que eu perguntei ao Renato na quarta-feira ainda, o que ele respondeu, eu acho que ele vai esperar um pouco mais para utilizar. Assim. Até acho mesmo arriscado colocar de cara num jogo com esse peso de quarta-feira, né, Maracanã lotado e tudo mais. Mas vamos ver. O Davi se apresentou bem fisicamente, a parte cardio dele ali tá bem boa, tá em dia, ele seguia treinando, só que o próprio Renato chamou a atenção para uma coisa que faz muito sentido, que é a parte muscular. Né? Ele estava desde maio sem jogar, sem treinar, com nível de intensidade de treino, não só no campo, mas também de acordo com a diferença na questão muscular para evitar lesões, né? Tem muita essa preocupação, né? O Davi aguentar jogar ou não, aí ele voltar e estar com a musculatura frágil ao ponto de, diante de um desgaste de um jogo como uma semifinal de Libertadores, ele se expor a sofrer uma lesão muscular. Então, basicamente, esse é o temor, imagino que seja algo que vai ser até debatido e discutido hoje, né, no CT. Mas seria para mim uma surpresa o Davi começar na quarta-feira. E, ao que tudo indica, para o Renato ter escalado Léo Pereira e Rodrigo Caio nos últimos dois jogos, né, na volta do Rodrigo e tal, chamaria muita atenção. E eu não veria nem sentido dele chegar quarta-feira agora e botar o Gustavo Henrique. Né? Pela lógica, ele vai manter Rodrigo e Léo Pereira, porque foi a dupla que ele colocou para jogar e para dar ritmo. Né? Léo Pereira também entra muito naquela narrativa que eu falei há pouco aqui do Renato, né, cara? Assim, não pode tomar um gol em cima dele e aí começa a gritaria, putz, aí a gente achando que ele se recuperou e tal, mas que coisa horrorosa e tal. Porque assim, porque se qualquer pessoa, em qualquer profissão, se for trabalhar, se for performar, sem ter a chance, a possibilidade de ter um erro, de ter um vacilo ali, nem considero um erro grave, mas de ter um vacilo, acabou, cara. Imagina, cara, o dia que a gente vier aqui no podcast, depois de 171 podcasts, né? Por sinal, é bem sugestivo para você hoje, né? Podcast 171. A gente cometeu um vacilo e falar, aí, ó, tá vendo? Caio, pô, Caio é gago, não tem como fazer podcast, tava na cara. Pô, depois de 170, faz um mal, aí o cara quer falar isso. Aí é oportunismo, né, cara? E foi muito isso que falou o Pereira ontem. O cara dá um vacilo, já começou todo mundo. Pô, não preste, tá vendo? O cara vinha de uns 4, 5, 6 jogos bons. Assim.
E eu achei, eu não achei o Léo mal, não, tá? Eu não achei no todo do jogo, não acho que o Léo Pereira foi mal, não. É que ele aparece nas críticas do jogo, né? Na bola do Borja, que ele vacila no posicionamento. E o pênalti é muito bobo, né? O pênalti do Léo Pereira no final é um pênalti de quem tá desligado, olhando no lance. O pênalti, eu te confesso que eu dei uma risada. Na hora que eu vi o pênalti, eu falei, mas meu Deus.
O pênalti é muito mais azar do que alguma coisa.
Também.
É uma bola que
bate. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui do Davi Luiz.
Fala.
Claro. Uma dúvida, queria só trazer vocês para essa dúvida. Vocês não acham que tem um lance também aí que é a coisa do entretenimento, do negócio em si? Você traz um jogador desse tamanho, uma contratação desse vulto, na principal competição do clube, tu não vai botar ele pra jogar 3 jogos, cara? Só tem mais 3 jogos na Libertadores.
Não, cara, mas passa muito pela condição dele, né? Também não adianta você botar um jogo e ele estoura e ficar fora dos outros dois, entendeu? É só essa percepção, assim. Mas é uma coisa que nós vamos ainda apurar aí ao longo da semana. E aí, voltando ao caso do Léo Pereira, entra aquilo que tem muito na torcida do Flamengo, que é a revolta seletiva. O lance do pênalti só acontece por conta de uma estabanada bizarra do Mateuzinho, que ele vai sair jogando pelo meio e entrega a bola no pé do Léo Pereira do Grêmio, entendeu? Então, tipo assim, mas aí é a revolta seletiva, entendeu? Se um erro desse acontece com o Renê, com o Arão, com o Vitinho, com o Léo Pereira e tal, ia ser uma lupa gigante, com o Isla, ia ser uma lupa gigantesca, entendeu? Então, assim, volta um pouco também da característica, da revolta seletiva, né? Acho que o lance do pênalti ele foi muito mais azar. Mas o início da jogada do pênalti é uma bola que o Mateuzinho vai sair até de canhota por dentro, ele vai dar um chutão meio que pega, que espirra o taco assim, e a bola vai pro Léo Pereira do Grêmio, assim, né? Mas acabou que esse lance foi relevante no contexto da partida.
Ô Raíra, vamos ouvir mais um torcedor aí que, inclusive, achou que o Flamengo tava olhando já pra quarta-feira.
Esse time do Flamengo hoje nitidamente se poupando para quarta-feira. Eles estão mais cansados, mais de ressaca do que eu depois da quantidade de água tônica que eu tomei ontem. Espero que quarta-feira seja melhor. Fabiano, Rio de Janeiro.
Valeu, Fabiano. O pessoal tá fazendo consumo de água tônica no Brasil girar de uma forma como nunca antes vista. Arthur Molebeck, queria saber, Arthur, como é que tá aí seu nível de entretenimento para quarta-feira, depois do jogo de domingo? Qual que é a expectativa para esse jogo contra o Barcelona?
Tá altíssimo, Igor, porque, pô, Flamengo tendo perdido esse jogo de ontem, só aumenta a expectativa para um grande espetáculo, é mais um componente dramático. Eu acho que nesse sentido, o Flamengo está sendo irretocável como produtor de conteúdo, continua entregando um produto muito bom. Mesmo jogo de ontem com derrota, teve bastante alternância, teve confusão, teve goleiro machucado, teve bate-boca. Eu acho que isso aí, do ponto de vista do espetáculo, o Flamengo continua número um, top de linha, e essa derrota aumenta a expectativa para quarta-feira. Eu já estava confiante antes do jogo de quarta, porque eu, ao contrário de vocês que trabalham com fatos, eu trabalho mais com emoções e percepções. Para mim, o Barcelona é a carne assada. Um pouquinho dura, mas é carne assada. O Flamengo tem que ganhar e vai ganhar fácil dele no Maracanã. E essa derrota de ontem aumenta a responsabilidade, aumenta a pressão, faz o Flamengo entrar naquele terreno do perrengue, que é muito bom para o nosso desenvolvimento e que a gente ganhou tudo assim nos últimos anos.
Ô, Caê, o Barcelona do Fabián Bustos, ele tem uma característica, né, de entregar a bola, né? Ele é um time que prefere deixar a bola com o adversário, fez isso contra o Fluminense, por exemplo, no jogo de volta, quando tinha estratégia ao seu favor, né? Se a gente parar para olhar, o Barcelona tinha a vantagem, né, do jogo de ida, fez um 2x2 no jogo de ida, conseguiu um 2x2 no jogo de ida no Maracanã, então ele foi ali para tentar, né, ter a sua vantagem, fez 1x0 no Monumental de Barcelona, viu o Fluminense empatar, mas é um time que deu a bola para o Fluminense e viu que o Fluminense não conseguiu fazer nada com a bola. Eu não sei se vai ser essa postura nos dois jogos, acredito que vai ser essa postura no jogo de quarta-feira, porque não, me surpreenderia muito se o Barcelona viesse ao Maracanã para jogar no embate contra o Flamengo. Eu estou pegando até os números aqui do Barcelona. Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Venceu o Deportivo Cuenca na última partida, fez 3x2 jogando em casa. Mas o Barcelona está no início lá do Campeonato Colombiano, enfim, o Barcelona não é o time mais difícil de se enfrentar hoje, mas tem jogadores de qualidade. O caso maior é do Damián Díaz, né, o camisa 10 do time, que tem ali a sua qualidade técnica. É um time que gosta de ter uma velocidade pelos lados, tem jogadores incisivos, mas acredito que vai ser isso, o Caio, um time que vai dar a bola para o Flamengo. Deixa o Flamengo fazer o que quiser com a bola. É o jogo que encaixa, o chamado jogo de encaixe para esse time do Flamengo na semifinal?
Eu acho que depende muito de como que o Barcelona vai marcar o Flamengo, né? Se vai se fechar muito ali e tal, e criar uma impaciência. Vale lembrar que é jogo com torcida, a torcida também tem que jogar junto nesse sentido. Depende muito de como que vai ser o desenrolar da partida. Só que o que me chama a atenção é a questão dos espaços que esse Flamengo do Renato dá. Isso é uma coisa que é inegável, é característica e tudo mais. Deixa muito espaço ali no meio campo. E o Barcelona tem bons meias. Tem meias muito inteligentes e os chamados meias pifadores, assim. Isso me chama muita atenção, assim. Repito, o Barcelona está longe de ser uma galinha morta. Acho que o Barcelona fez 2 jogos abaixo contra o Fluminense, mas eu vi também os 2 jogos contra o Vélez e achei 2 jogos muito bons. É o recorte que eu tenho desse Barcelona também, né? Não vou dizer que eu sou especialista sobre o time, mas eu vi os 2 jogos contra o Vélez, os 2 jogos contra o Fluminense. Acho que contra o Vélez o time foi muito melhor e chamou muito mais atenção. Agora, em todos os 4 jogos, é um time que tem meias armadores, tem uma capacidade de criação, de encontrar soluções nesse último passe bem interessantes. E se o Flamengo for frouxo na marcação dessas peças ali, o Damián Díaz e o outro meia que eu esqueci o nome, pode ser perigoso, assim. O próprio primeiro, o gol lá de Guayaquil contra o Fluminense surge de um passe muito inteligente ali, uma solução muito inteligente pro lance do gol. Então, assim, acho que...
Sim, tem o Molina, bem... né, Caê? Tem o Molina, o Pinatares.
Tem que ficar bem atento nisso, que tem meias bem que caberiam bem para ser banco do Arrascaeta, digamos assim, entendeu? Então, eu acho que é isso, mas obviamente o Flamengo é favorito nas 2 semifinais, assim, aí que entra a questão, assim. Não vou ser como o Arthur de falar que vai atropelar, mas o Flamengo que é o Flamengo que tá aí se cobrando ganhar tudo, tem que entender que tanto contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, quanto agora contra o Barcelona, a responsabilidade, a obrigação de chegar na final é toda dele. Bem diferente da outra semifinal entre Palmeiras e Galo, que é um jogo pau, é equilibrado.
É isso.
Agora, do lado de cá, o Flamengo tem que falar assim, não, vem cá, vou fazer meu 2-0 aqui no jogo de ida e vou resolver a parada, é obrigação. Mas vale lembrar de todos esses componentes. A volta de torcida deve dar ali seus 30, 35 mil e tudo mais. Então é bom ficar atento que essa atmosfera, quando a coisa não começa a acontecer também, começa a criar aquela apreensão, aquela ansiedade normal também e natural. Então acho que é fundamental que o Flamengo comece o jogo bem, pegue o VT do jogo de ontem contra o Grêmio e fale. Tudo que a gente fez aqui é para não fazer quarta-feira, para começar bem, que se começar com um azerinho e tal, já muda muito a cara da partida.
E que o torcedor vá para o Maracanã com o espírito desse torcedor aqui, ó, o Lucas Vieira, um dos poucos que mandou mensagem, das várias que eu recebi, nesse estilo aí. Solta para a gente, Raíra.
Igor Rodrigues, rapaziada aí do GE Flamengo, não tem reclamação, não tem pessimismo aqui, o otimismo permanece, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileirão. Eu só tô triste por causa da queda da sequência de invencibilidade, é só isso que me preocupa nesse momento, não tem nada abalado aqui não, abraço.
Tá firme e forte. Tá com ele, Arthur?
Pô, tô total com ele, cara, e essa questão aí da série invicta, é assim, minha vida é assim, cara, a gente cai 6 vezes, levanta 7, e tamo indo pro Enia, vamos que vamos, acontece, né? Agora, como vocês devem dar uma assustada aí falando bem do Barcelona, realmente, Barcelona não é o jogo que a gente já ganhou, mas, cara, camisa, torcida, Maracanã, futebol que a gente tem, tá tudo muito a nosso favor, acho muito improvável que não dê tudo certo na quarta-feira.
Ô, Caê, só para dar uma curtinha para a gente chegar aqui na nossa reta final, na parte final do nosso querido episódio 171, o Kennedy entrou ontem, né? Muito tempo que a gente estava esperando aí o Kennedy também, que teve Covid, né? Ficou um tempo fora, né? De preparação, voltou. Nitidamente fora de ritmo, né, Caê?
Eu achei ele fora de ritmo, mas eu achei ele dando a cara. Nesse caso, eu vou ver mais o lado positivo. Achei o Kennedy assim, fora de ritmo e tal, mas tentou, pegou a bola, tentou aquele lance dele de cortar para dentro para ver se consegue limpar para chutar, tentou alguns lances e partir para cima. Assim, eu prefiro ver que ele entrou sem se esconder, que ele estava fora de ritmo, a gente sabia, até porque é um atleta que veio de 2 quarentenas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. Ele fez uma quarentena de 15 dias quando ele chega no Chelsea. Muita gente fala, pô, mas ele vinha de pré-temporada no Chelsea. Ele chega no Chelsea já depois. Porque ele foi liberado para ficar aqui um tempo por conta da negociação, ele chega ao Chelsea já depois, ele fica 15 dias de quarentena e depois ele faz mais 10 dias de quarentena por causa da Covid. Mas eu vi muitas críticas, assim, muitas ponderações negativas na rede social, mas eu achei que pro que ele poderia apresentar, até pelo que ele tem de condição, ele entrou com muita coragem.
Não, o Kennedy, ele me chamou a atenção, né? Porque a gente está esperando para ver onde ele vai ser utilizado. Ontem, por exemplo, ele joga pelo lado direito, o Bruno Henrique estava em campo, né, Arthur? Pelo lado esquerdo. Achei, é muito nítido, né? Que falta, tá faltando ainda perna para o Kennedy, mas não se escondeu. Ele pegou a bola, foi para dentro, tentou. Acho que é um jogador que tem que ser olhado, não dá para bater, porque ontem tanta gente estava revoltada com a atuação, não sei com o que, se acabou a água tônica em casa. O pessoal já descontou em todo mundo, eu vi gente descontando no Kennedy. É totalmente absurdo fazer isso com o tempo que tem de jogo e ainda fora
assim
de ritmo.
Assim como
fora
o Bruno Henrique, vi muita crítica ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele entrou ontem para quarta-feira, ele não entrou ontem no jogo de ontem.
Então tem que ter calma, né, tu também?
Total, agora, pô, o cara, pra mim, ele entrou no espírito certo do jogo. Ele entrou sabendo que tinha que tentar fazer o gol, cara. Ele foi pra cima, isso é maneiro. Me lembrou um pouco o Giovani na estreia. O Giovani, né, me deu um pouco de medo. Mas, cara, ele assim, agora com essa informação do Caê Mota, pô, o cara fez quarentena por ele e pelo Andreas. É um jogador de grupo. Então é um cara que tá entrando pra somar. E vai chegar lá, tenho certeza. Pareceu forte. Eu imaginava ele menos forte. Eu me lembrava dele no Fluminense, mais magrinho. O cara é forte, pode dar certo ali na frente. É mais uma opção de ataque. Ontem, por exemplo, que o Gabigol estava no modo Mustela pro Tórios, ele poderia ter resolvido, né? Não resolveu. Tudo bem, vamos com frente com ele.
O pessoal volta na Parrudo, né? Na Europa, né? Impressionante. O Gerson voltou assim. O pessoal se alimenta bem no futebol europeu. Então a gente vai terminando aqui nosso episódio 171, mandando um abraço pra caramba. Ontem foi uma quantidade de... Caê, você que fica aí rindo, né? Que o pessoal manda os áudios sensuais. Ontem não teve papo de áudio sensual, não, cara. O pessoal foi pra dentro ontem aqui. Muita gente participando. A audiência aumentando cada vez mais. Bacana demais a gente trocar aqui ideia com vocês. Abraço pro pessoal da Fla Camboriú, de Balneário Camboriú. Pessoal de Curitiba que mandou mensagem pra caramba. Blumenau, Diamantina, Florianópolis, Muriaé, Juiz de Fora, claro, sempre aparecendo aqui. Natal, Olambra, Ubatuba. A galera mandando de tudo que é lugar do Brasil e também do mundo. Rapaziada dos Estados Unidos sempre aqui, muito presente. Enfim, é de tudo que é canto ouvido o GE Flamengo. A gente vai terminando aqui, Caê Mota. Obrigado pela resenha, foi boa pra caramba, hein? Valeu a pena a nossa resenha aqui logo cedo, acordamos cedo pra falar, mas agora é cabeça, foco total na quarta-feira, nesse Flamengo e Barcelona, e a gente tem encontro marcado aqui na quinta-feira.
Quarta-feira é um jogo super importante aqui, tava apurando aqui, dificilmente Felipe Luiz volta, então a tendência é que Felipe Luiz e Arrascaeta fiquem mesmo pro jogo da próxima quarta. Ainda tô aqui tentando descobrir um pouco mais sobre o Davi, mas é isso, cara, só trazer mesmo aquela reflexão. Bom pontuar, porque torcedor acha que a gente é um ombudsman de torcida. Não é um ombudsman de torcida, o torcedor pode tudo, tem todo o direito de ficar, de reclamar, de achar que tá tudo lindo, tá tudo feio e tal. Mas a gente tem que filtrar. O nosso papel como profissional é filtrar. E é entender isso, cara. E eu trago aqui uma notícia triste para a torcida do Flamengo. Dos próximos 20 do Brasileiro, mais 4 Copa do Brasil, mais 3, dos próximos 27 jogos, infelizmente, amigos, o Flamengo vai perder mais jogos. Deixar essa notícia para vocês aqui. E quando perder, cobrem a performance, mas não achem que tá tudo, que o campeonato acabou, que o mundo acabou e tudo mais. É só esse equilíbrio aí. E nós aqui, acho que a gente fez um episódio bem nesse tom, assim. A gente cobrou bastante da performance, pontuou que foi uma atuação muito ruim, individualmente, coletivamente, do Renato. Acho que ontem é difícil você conseguir ponderar alguma coisa positiva. E vamos ver quarta-feira. E quarta-feira, a gente espera que está na quinta-feira aqui falando de uma boa atuação, mas se por acaso for mal, a gente vai falar do mesmo jeito. E assim que a gente leva aqui nossas análises e nossa vida. Tamo junto. Raí, por favor, quando você for botar ali, não bota GE Flamengo 171, não. Bota GE Flamengo e Igor Rodrigues, por favor.
Um grande do traíra, nosso querido Caio Alto. Um beijo pra você, pro bem, pra todo mundo, Caio Arthur. Tamo junto. Quinta-feira temos um encontro marcado aqui com Vitória. Talvez um clima melhor. A gente vai estar aqui de qualquer maneira. Arthur, valeu.
Valeu, Igor. Valeu, Caio. Valeu, Raíra. Galera que tá ouvindo. Olha, depois desse show de sobriedade do Caio, eu vou trazer um pouco de loucura pra vocês, gente. Eu concordo com o Caio. O Flamengo ainda vai perder algum jogo esse ano. Mas eu garanto pra vocês que não vai ser quarta-feira. Quarta-feira é festa. Vamos passar o carro por cima do Barcelona. Quinta-feira eu vou chegar aqui fantasiado. Vamos que vamos. Tamo junto. Rumo ao Brasil, Libertadores.
E aí, qual vai ser, hein? Qual vai ser, então, na quarta-feira? A gente vai estar aqui de volta na quinta. Obrigado pela sua companhia. Raíra Rondon, nossa editora, coordenadora, produtora, a menina do tempo, que ficamos falando que ó, pode fazer falar mais minutos, conseguiu ultrapassá-la. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu trabalho junto com a gente. E você que estava aqui até agora, está mandando áudio, está mandando mensagem, está rodando aqui o nosso podcast, fazendo girar, é para vocês, hein? Então, na quinta-feira, a gente tem esse encontro marcado. Obrigado, aquele abraço. E até a próxima.
Para falta, cobrança. Gol! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.